música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lázari.
Sejam bem-vindos, amantes das histórias das músicas. Estamos na quarta parte da saga Engenheiros do Havaí. E para uma imersão mais completa, sugiro que você ouça a primeira parte dessa saga e venha na ordem cronológica. Mas, para quem já ouviu, apenas recordo que o Engenheiros do Havaí chegou à primeira divisão das bandas brasileiras bem antes do que a gravadora planejava. Então, ganharam a mesma estrutura dos grandes artistas. Até fizeram uma turnê estranha lá pela União Soviética. Foi realmente estranho. Gessinger, Licks e Maltz, o GLM, estavam entregando shows em alto nível. Então, em 1989, resolveram gravar e lançar o primeiro álbum ao vivo do Engenheiros, que foi um sucesso absurdo. Estou falando de Alívio Imediato, que vendeu mais de 150 mil cópias só no ano de lançamento, rendendo o terceiro disco de ouro dos gaúchos e uma turnê super bem sucedida, que precedeu o próximo álbum deles, o disco que mudou a história do rock nacional. E a partir de agora, a nossa saga vai continuar para falarmos do Papa é Pop.
Foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto.
Alguns recados se fazem necessários. Lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que nasceu em 2018 e segue vivo até hoje aqui na Podosfera, disputando espaço com os gigantes da indústria do entretenimento. E isso só é possível graças aos nossos competentes sócios que mantêm essa chama acesa. Valeu, galera. Tamo junto, hein? É por isso que eu sempre peço. Se o clube é importante para você, se te faz bem e você quer que lancemos episódios com maior frequência, então apoie essa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Aproveito também para te pedir aí, ó, que se não segue, comece a seguir a gente nas redes sociais. O clube está em praticamente todas, mas somos mais ativos no Instagram. Procure e segue lá para você também fazer parte desse clube. E você aí que é ouvinte do Spotify, deixa um comentário para melhorar o nosso engajamento aí, pode ser? Beleza? Combinado? Então tá. Sem mais delongas e com respeito e sem ser vago, rode a vinheta, Cocão, porque a quarta parte da saga Engenheiros do Havaí já começou. Autoral. Para sacar a moral que os engenheiros conquistaram, lembro que após o lançamento do disco ao vivo em 1990, eles caíram na estrada com a denominada Alívio e Media Tour. Foi um baita sucesso de público e os ginásios ficaram pequenos para eles. O conceito e o palco dessa turnê foram inspirados na banda canadense Rush, que tinha o compromisso de gravar um álbum ao vivo a cada 3D Studio. O Humberto pretendia seguir à risca a cartilha do Rush. E os haters da imprensa, Gilson, como eles estavam? Puxa, lá vem de novo você, dá moral para esses caras, né? Pois é, amigos, eu vou insistir com isso porque De fato, o que acontecia era muito bizarro. O Engenheiros concedeu uma entrevista de 5 páginas sobre o lançamento do álbum ao vivo para a Bis. Mesmo assim, a revista continuou fazendo resenhas negativas. Arthur Couto Duarte fez uma crítica bastante negativa, comparando o show a um culto religioso. Inclusive, ele ironizou o título do álbum. Juntamente com o fato da banda ter feito uma turnê na União Soviética, afirmando que o título Alívio Imediato se justificaria se o organizador da turnê tivesse se esquecido de providenciar as passagens de volta. A Bis e a Folha disputavam quem fazia a crítica mais ácida e provocativa. Claramente, eles queriam derrubar os Engenheiros. A Folha, através da coluna de José Zanqueta Ramos, insinuou que o disco ao vivo era para adolescentes e refletia um certo tédio interiorano. Assim, classificava o som do grupo como light e tedioso, como só pode ser a vida de um adolescente longe demais das capitais. E esses caras não respondiam, Gilson? Sim, eles responderam também. Em 1991, rolou uma apresentação histórica do Engenheiros no programa de TV Matéria Prima, com o Serginho Groisman, que mandou um fala garota que quicou a bola para o Humberto chutar. Se liga, ó.
Fala, garota.
Não é pra vocês receber a crítica, por exemplo, da revista Bis. Vocês foram escolhidos os melhores do ano pelos leitores e os piores pelos críticos.
Eu acho que a crítica acha que o povo é só um detalhe, entendeu? Eu acho é super importante. Eu me sinto mal falando da crítica agora, nesse momento que a gente está sendo torpedeado, porque parece uma coisa pessoal. Eu acho importante que haja crítica. Eles têm algumas deformações profissionais, como todo mundo tem. Quem toca baixo fica com calo no dedo, quem é sapateiro fica corcunda. Quem é crítico fica meio rancoroso, é uma coisa normal.
Achei a resposta do Humberto elegante, mas provocativa também, né? Com classe, claro. Aquilo ali era puro rancor e, por acaso, na plateia desse dia estava o editor-chefe da revista Bis, que teve o direito de uma pergunta. Escuta só.
Legal, a gente está aqui com o Alex Antunes, que é editor da revista Bis também. Vamos ver... Espera aí, ouviu o que eu disse? Tudo legal?
Tudo bom?
Tudo bom, e você?
Tudo em ordem.
Você perguntaria alguma... Daqui a pouco as pessoas vão perguntar pra você. Primeiro você pergunte a eles alguma coisa.
Pra banda? Eu queria perguntar uma coisa. Eu tenho tentado ligar pra eles quase todo dia, porque a revista Bis está produzindo um disco em homenagem ao Raul Seixas. E eu queria perguntar se eles não querem participar.
Não, a gente não tá afim de participar.
Não.
Não. A gente gosta muito do Raul Seixas, mas não tá afim de participar.
Não.
Chupa, Bis! É incrível, né, cara? A cara de pau desses caras. Já a outra revista relevante dessa época aí, que era a Veja, por sua vez, fez uma resenha em tom neutro, chegando a elogiar a participação do público e a sinergia que a banda conseguiu no disco ao vivo. Com exceção desses, praticamente toda a imprensa especializada teceu apenas elogio ao primoroso trabalho de captação realizado por Marcelo Susequinde em Alívio Imediato. Esse é o primeiro disco ao vivo do rock nacional que teve atenção especial na captação da plateia, focando nos coros, aplausos e reações, tudo captado com alta qualidade e mixado com bastante ênfase. Durante a intensa turnê de divulgação do disco ao vivo, a banda já começa a pensar no próximo disco. Humberto e Carlos eram bicho do quarto. Eles só saíam do hotel para fazer o show e passavam o tempo todo programando juntos as baterias das novas músicas. E para isso usaram uma bateria eletrônica chamada Drum Machine, fabricada pela Dynacord. E após cumprirem todas as datas da turnê, aí o grupo entrou em estúdio para gravar o próximo disco com uma mudança muito significante na organização daquilo tudo, que é o seguinte: dessa vez eles decidiram se autoproduzir. E a gente sabe que, na era das grandes gravadoras, banda que vendia bem tinha lá vários privilégios, todos os pedidos eram acatados, não é? E assim foi. A partir do dia 2 de julho de 1990, começou a gravação do quarto álbum de estúdio. Humberto dividiu as sessões em três turnos. Carlos gravava de manhã, ele, Humberto, à tarde e Augusto à noite. Desse jeito, todos teriam liberdade para gravar suas partes sem intromissões alheias e Humberto ainda podia encontrar os dois quando chegava e quando saía para passar lá instruções ou discutir algum pormenor. Em apenas 2 meses, os engenheiros gravaram e mixaram O Papa é Pop, que foi lançado em setembro de 1990. Este álbum consolidaria a mudança da sonoridade da banda, já projetada com as duas canções de estúdio do álbum ao vivo. Agora, eles estavam abusando dos sintetizadores, sequenciadores, baterias eletrônicas e da pedaleira MIDI. Vamos lembrar desse álbum, então? Então tá, o álbum O Papa é Pop abre com a faixa Exército de um Homem Só.
Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção, a gente escreve o resto em linhas tortas, nas portas da percepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão. Livros de história, seremos a memória dos dias que virão, se é que eles virão.
O Papa é Pop foi o primeiro disco de estúdio dos Engenheiros do Havaí gravado no Rio de Janeiro, nos estúdios da BMG. E não apenas por conta disso, esse disco tem uma sonoridade distinta dos anteriores, mas principalmente por ter sido inteiramente produzido pela própria banda. Humberto Gessinger vivia seus anos de maior criatividade e estava mais uma vez sedento para voltar ao estúdio e desaguar seus novos trabalhos. Das 10 faixas inéditas desse disco, 5 ele assina sozinho e 5 ele divide a autoria com Augusto Lix. Outra mudança foi que Gessinger e Maltz não gravaram mais baixo e batera ao mesmo tempo como era feito nos discos anteriores. Por quê? Porque as baterias ouvidas nesse disco são eletrônicas, programadas, inclusive programadas durante a turnê anterior, e isso acabou deixando o som do Papa é Pop datado. Eu pessoalmente não curto, tá? Mas enfim. Durante as gravações, os integrantes pouco se encontravam. As decisões eram individuais, com direito a pouca ou nenhuma interferência nos instrumentos alheios. Os caras eram estranhos, você sabe, eles eram. Mas toda essa estranheza tinha uma história. A história do guri lá de Porto Alegre, que aprendeu a gostar de música ouvindo discos dos Incríveis. E por que não regravar uma canção deles? Foi o que eles fizeram. E era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, é a segunda faixa desse álbum.
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era
Humberto conta que era um garoto, começamos a tocar por acaso, num comício. Era para mim quase uma sessão de análise e virou simplesmente a regravação de um hit da Jovem Guarda. Ainda não eram muito bem vistas citações a esse período aí na MPB. A simultaneidade com a Guerra do Golfo deixou tudo mais confuso ainda. Seria uma canção de protesto? Mas de quem era aquela guerra afinal? Fecha aspas. Era um garoto. É um protesto contra a guerra do Vietnã, você sabe, né? E isso está claro na letra. Ao seu país não voltarás, pois está morto no Vietnã. Essa frase o Humberto ouviu ainda criança no disco dos Incríveis, lá de 1967. Você já ouviu a versão deles?
Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop, oh.
peito um coração não há, mas duas medalhas sim.
Jussão, mas olha só, a versão original dessa música não é dos Incríveis não, viu? Ela foi composta pelos italianos Franco Miliadi e Mauro Luzini e gravada pelo cantor Gianni Morandi em 1966. E agora, desde já eu peço perdão aí pelo italiano macarrônico, mas o nome original dela é C'era un ragazzo che come me amava il Beatles and Rolling Stones. Escuta aí.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù nel suo paese, non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Poxa, essa aí eu nunca tinha ouvido, cara. No primeiro episódio dessa saga, a gente contou como Humberto teve contato com os discos de vinil do tio, que era representante comercial das gravadoras do Eixo, lá em Porto Alegre. E esse tio acabava deixando pilhas de discos aleatórios na casa dos pais do Humberto. E em um desses discos tinha a música Era um Garoto, que aos 6 anos de idade influenciou o pequeno Humberto a pedir um violão de presente para os seus pais. Isso você já sabe. O que você talvez não saiba é a história dos comícios e como essa música entrou no repertório de O Papa é Pop. E para não ser vago, precisamos falar um pouco sobre política.
Esquerda e direita, direitos e deveres, os três patetas, os três poderes.
Esquerda, direita, direitos e deveres, os três patetas, os três poderes. É, pois é. Humberto já foi chamado de fascista por citar Pinochet, já foi chamado de comunista por citar Fidel Castro e até anarquista por citar Camus. Mas, afinal de contas, qual é a ideologia política de Humberto Gessinger? Ele mesmo responde.
É, eu sou um socialista, se eu não for o último, talvez eu seja o penúltimo socialista e gosto de Cuba, acho um ícone importantíssimo para a América Latina principalmente. Acho que esse papo de que a história acabou e que o neoliberalismo é a verdade absoluta daqui para diante é uma babaquice, não é a verdade absoluta. Ainda mais assim no terceiro mundo, a gente precisa matar a fome das pessoas e acabar com o analfabetismo. São coisas ridículas se pensar que as portas dos anos 2000 a gente tem esses problemas. Mas no Brasil a gente tem esses problemas ainda. Então acho que nesse sentido o socialismo ainda é uma luz a guiar. Assim, as pessoas estão preocupadas com a desigualdade.
Pois bem, uma resposta bem clara. Humberto é um cara de esquerda. Ponto. E antes aí que alguém já comece a odiá-lo por isso, lembro que essa resposta foi gravada nos anos 2000, bem antes dos tempos de polarização que vivemos hoje, quando declarações como essas podem soar agressivas e até ofender os que pensam diferente. Porém, a história começa bem antes disso, em 1989, quando engenheiros resolvem apoiar o candidato do PDT à presidência do Brasil, o Leonel Brizola, que também era um cara de viés à esquerda, centro-esquerda, para ser mais exato, tá? Essa eleição moveu massas e integrou os jovens que haviam gritado por diretas já. E por isso, agora, eles estavam politizados e atuantes. Jovens militantes. Essa é a fotografia da época e a pauta progressista era a preferida entre os jovens. Sendo assim, fica fácil entender por que os jovens engenheiros engajaram com o Brizola. Humberto, que tinha na época 26 anos, conta que abre aspas, promessas utópicas de um socialismo moreno. Essa era a primeira eleição direta para presidente depois de muitos anos. Tocamos em 4 comícios do Brizola. Não cobramos nada. Num deles, as atrações éramos nós e Arthur Moreira Lima, num palco Man Baby. Do lado de lá, Collor tinha os artistas mais populares do momento num palco de primeira linha. Não sei o que teria acontecido se Brizola tivesse ganhado. Talvez a mesma coisa que aconteceu com Collor. Fecha aspas.
O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. O que nos devem, queremos em dobro, queremos o Brizola. É isso aí, tá chegando a hora e a gente quer o Brizola presidente do Brasil.
Isso aí é o que eu chamo de vestir a camisa, hein? Mas não deu pro Brizola, vocês sabem, né? Ele ficou em terceiro lugar com 17% dos votos e o segundo turno foi disputado por Lula e Collor, sendo Fernando Collor eleito presidente. E o resto é história. Mas Gilson, e a música, onde entra nessa história? Pois bem, amigos, é o seguinte, ó. Nesses comícios aí do Brizola, não era raro que o candidato se atrasasse e a banda acabava precisando segurar o público. Foi justamente em um desses atrasos do candidato, na cidade de Betim, em Minas Gerais, que o Engenheiros, com o repertório já esgotado e a equipe de Brizola insistindo para que eles continuassem tocando, que Humberto acabou puxando a composição que conheceu por meio dos Incríveis. Era a primeira vez que um dos maiores hits dos anos 90 era entoado. E claro que precisamos também dar os devidos créditos ao guitarrista Augusto Lix, que fez um solo de guitarra com citação, ó, do hino nacional, do hino da independência e até do hino do Rio Grande do Sul. É muita história para uma música só, né, gente? É, pois é. E sabe outra curiosidade sobre o Papo é Pop? Esse é o primeiro trabalho do Engenheiros lançado em CD, um formato que ainda não estava totalmente integrado ao mercado. Outras curiosidades deliciosas estão na capa desse álbum, que tem a foto dos três integrantes com Humberto de pé, com Maltes e Lix sentados em um sofá vermelho. A cor do sofá, segundo eles, era para representar a posição política. E no sofá também está a pálida guitarra decapitada Strindberg, enquanto na parede vemos um quadro do Papa João Paulo II tomando chimarrão. E sabe quem forneceu essa foto? O Brizola. Assim como outros discos do Engenheiros, aqui também temos a autorreferência. Essa aqui é uma delas, se chama Exército de um Homem Só, parte 2, que ocupa a terceira faixa do álbum. Já a quarta faixa se chama Olhos Iguais aos Seus, que antecede mais um clássico de tirar o fôlego. Para ser sincero, deixa tocar, Cocão.
Ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, apenas. aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta. Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos.
Essa música fala sobre o fim de um relacionamento, né? Tá meio óbvio. Mas o Humberto não revela quem seria a pessoa que o deixou na fossa. Ele apenas justifica que a música fala dele. Eu sou a música. Para ser sincero, é uma das felizes parcerias entre Agostinho e Humberto. O alemão entregou a letra e deixou o guitarrista livre para pensar em alguma melodia. O Agostinho conta que se trancou em um apartamento e a compôs no teclado. Na gravação foi ele mesmo que executou o piano Rhodes. Mas eu seria vago se não analisasse a mudança da letra. Na versão original de Pra Ser Sincero, Humberto canta "por ter vendido a alma ao diabo". Mas nas gravações posteriores, já em carreira solo, ele mudou a letra e ficou assim, ó: "peço perdão de corpo e alma". Por que será que ele exorcizou o diabo da canção? Eu não achei nenhum depoimento dele justificando isso, mas provavelmente Humberto estaria evitando uma desaprovação dos fãs mais religiosos. E vale lembrar que muitos desses fãs pegaram mal com a foto do Papa na capa do disco, e assim como aconteceu com os Beatles, e em qualquer álbum, né, de grande sucesso, tinha lá os teóricos conspiracionistas encontrando mensagens subliminares nas letras. Eu, sinceramente, gosto muito mais da versão não exorcizada. E lembro que vender a alma ao diabo era um pacto que músicos de blues faziam lá nos primórdios do rock. Mas, continuando a nossa audição aqui, na sequência ouvimos Olhos Iguais aos Seus, que antecede O Ápice, a música que dá título ao álbum. O Papa é Pop chacoalhou aquela geração. E sabe o que talvez você não saiba? O coro da introdução e também do refrão foi gravado pelo grupo vocal da Jovem Guarda, os Golden Boys.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. E todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista.
A proposta dessa canção é discutir a onipresença do mundo pop. O pop é tão necessário que fez até uma instituição milenar como a Igreja Católica alçar o Papa ao status de popstar em sua turnê pelo mundo para se comunicar com seus diferentes públicos. O momento retratado na música simboliza um mundo globalizado e coberto por TVs e rádios dando notícias cada vez mais rápidas. O pop não poupa ninguém. João Paulo II sobreviveu a um atentado a tiros em 1981, e foi por pouco. Já John Lennon não teve a mesma sorte, sucumbindo ao ataque de um suposto fã em 1980. O pop era cruel. O pop não poupava ninguém. E para combinar com a análise, o refrão tem uma melodia pegajosa, tal qual um jingle publicitário. Nada poderia ser mais pop que aquilo e, mesmo assim, ainda ser uma crítica ao pop. Se a essa altura ainda tem haters do Humberto Gessinger por aqui, sinto muito, amigos, porque em um ano o Papa é Pop vendeu simplesmente 350 mil cópias, conferindo ao grupo seu primeiro disco de platina, e as conexões com a política daquela época não param por aqui, tá? Pois, junto com o novo presidente, veio também o Plano Collor, que congelou a poupança dos brasileiros e tirou o poder de consumo de muita gente. Humberto conta que, abre aspas, eu andava pelos corredores da gravadora e os técnicos de som me agradeciam por ter salvado o ano deles, por um volume de vendas que, 2 anos atrás, não seria grande coisa, fecha aspas. É o seguinte, ó, se não fosse o Plano Collor, pode ter certeza, o Papa é Pop teria vendido muito, muito mais. Em janeiro de 1991, a banda pegou a estrada novamente, agora com a turnê O Papa é Pop Tour. Essa turnê passou a incluir uma enorme parafernália análogo digital que era operada por um dos holds, contendo diversos disquetes, que deveriam ser trocados conforme a música que era executado pelos músicos, acionando os disparos por pedaleiras MIDI. Se você assistir os shows dos anos 90, vai reparar essas pedaleiras enormes em volta deles. Uma maluquice, pois bastava ter um músico convidado lá que já teria resolvido, não é? Cito aqui como exemplo o João Fera, o tecladista dos Paralamas, que está com os caras aí desde sempre, mas, né, o Humberto achava que tudo tinha que ser resolvido em trio. E aí acabava surgindo essas ideias malucas como a do disquete. Quem nasceu nos anos 2000 provavelmente vai precisar pesquisar aí para saber do que eu estou falando, não é? Os disquetes eram super limitados em seu armazenamento de dados e cada um continha uma pequena parte de um som pré-gravado, como por exemplo a introdução de O Papa é Pop cantada pelos Golden Boys, que deveria ser executado em algum momento do show, através da pedaleira. Nem sempre dava certo, mas nem por isso o show perdia o brilho. Esse áudio está bem ruinzinho, né? Mas retrata uma parte da história dos engenheiros que é bem importante. No dia 21 de janeiro de 1991, no Maracanã, eles participaram do Rock in Rio 2, fazendo o terceiro show do dia. O último entre os artistas nacionais, ou seja, já era noite, horário nobre, né? Iluminação funcionando. E antes deles, teve Vide Sangue Azul e Supla. Depois deles, rolou Billy Idol, Carlos Santana e Nexus. O Rock in Rio 2 foi realizado em um estádio pela primeira e única vez. Teve lá seus problemas, sim, mas mesmo assim, as mais de 100 mil pessoas cantaram com Humberto todas as letras a plenos pulmões, provando a popularidade dos engenheiros. Entretanto, essa apresentação é lembrada também pelas críticas da Biz e da Folha na cobertura do evento. Eles faziam questão de escrever o nome dos integrantes errado, trocar os instrumentos e subjugar os fãs. Era pura birra. Mas estamos falando aqui de Rock in Rio, né, amigos? E tinha também críticos internacionais lá no Maracanã. Dois dias depois, o chefe da seção de artes do New York Times e também o principal crítico do jornal nova-iorquino, John Perlis, elogiou a apresentação do Engenheiros e destacou a simbiose com o público, chamando suas canções de cuidadosamente trabalhadas e comparando o som dos gaúchos com Sting, The Who, Elton John, entre outros. Olha a moral que os caras estavam. Tocar no Rock in Rio foi simbólico para Maltz e Gessinger, porque o primeiro show deles, em 1985, aconteceu na mesma noite da estreia do Rock in Rio 1, e esse é considerado o marco zero quando se explica a ascensão do B-Rock ao mainstream. Abre aspas, durante o show eu ficava imaginando se naquele momento haveria alguma banda em alguma escola de arquitetura fazendo o seu primeiro e último show, fecha aspas, disse Humberto em referência ao início da banda.
No ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais, na vitória do mais forte, na derrota dos iguais, a violência travestida faz seu truto.
Mas ainda aqui sobre o álbum Papa é Pop, só para não passar batido, depois que a gente recuperava o fôlego com a música título, aí vinha a faixa 8, a excelente A Violência Transvestida Faz Seu Trotoar. Humberto brinca que se eu ganhasse um centavo a cada vez que me perguntam quem foi Ana ou o que quer dizer trotoar, eu estaria rico, sem dúvida. Essas são as maiores dúvidas. Se você não sabe, trotoar é um termo em francês que significa algo como jogar um charme e também pode ser relacionado com a prostituição. Então podemos resumir aqui que aquilo seria uma violência safadinha disfarçada. E talvez, para simbolizar melhor isso, eles resolveram colocar uma voz feminina nessa faixa, que foi gravada por Patrícia Marques, aquela lá do Trem da Alegria. Sabia dessa?
Em alas de brinquedo, medo de brincar, em anúncios luminosos, lâminas de barbear, nos anúncios de cigarro que avisam que fumar faz mal. A violência travestida faz seu trotoar. A violência travestida faz seu trotoar. A violência travestida.
Humberto disse em seu livro, para ser sincero, que, abre aspas, minhas faixas favoritas são as longas, A Violência Transvestida Faz Seu Trotoar e Anoiteceu em Porto Alegre. Colagens épicas que estariam bem em um LP de alguma banda progressiva obscura, gravado em 70 e poucos, com uma capa de surrealismo barata. Tocamos elas pouco em shows, mesmo entre os fãs, são mais valorizadas agora do que naquele momento, fecha aspas. E a nona faixa é ela mesma, Anoiteceu em Porto Alegre.
Na escuridão, a luz vermelha do Walkman, sobre edifícios a luz vermelha avisa aviões, nas esquinas que passaram, nas esquinas que virão, verde, amarelo, vermelho, espelho, retrovisor, anoiteceu em Porto Alegre.
Para encerrar, o Papa é Pop tem a faixa número 10, Ilusão de Ótica, onde Humberto afirmava que nós provavelmente não o entendíamos, mas ele nos entendia mesmo assim, e assim se encerrava o LP com 4 faixas de 10 predestinadas ao sucesso. Esse álbum não tem música ruim, né? Com certeza não. E se você acha que ele é o melhor disco dos Engenheiros, eu posso até tentar discordar, mas vai ser difícil.
Às vezes digo sim, às vezes digo não.
E assim vamos chegando ao fim de mais um episódio da saga Engenheiros do Havaí. Se você está curtindo, não deixa a gente no vácuo não, tá? Manda um alô lá no Instagram do clube, @ Clube da Música Autoral, ou na caixa de mensagens do Spotify. Queremos saber a sua opinião e isso também melhora o nosso engajamento. Agradecimentos especiais aos ilustres sócios diretores que fazem esse projeto possível. Cito aqui Liston Júnior, Jax Liston, Antônio Valmir Salgado, Henrique Vieira Lima, o Eric Ciano e Camila Espínola, mais que sócios diretores do Clube da Música Autoral. E se você está ansioso aí pela continuação e quer que a gente lance os episódios em espaços mais curtos, te convido a nos apoiar nessa missão. Seja um sócio desse clube, acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. É, eu fiz um mistério, né? Eu fiz, mas é claro que eu não ia esquecer. Essa é uma das minhas preferidas, porém, Perfeita Simetria não saiu na bolacha. Sabia disso? É uma faixa exclusiva que só saiu no CD. A gravadora usava dessa malandragem aí para alavancar as vendas do CD, que na época ainda era uma novidade. Perfeita Simetria aborda a complexidade dos sentimentos humanos, onde até as virtudes podem se tornar obstáculos. O apelo para que o outro pegue um telefone ou um avião é um clamor por uma reconciliação. A perfeita simetria é um estado idealizado, uma memória que o eu lírico deseja reviver, apesar das imperfeições e desafios que a realidade nos impõe. Um dos momentos de inspiração mais felizes de Humberto. Porém, você sabe, né? Você sabe, claro. Perfeita Simetria tem a mesma melodia e a mesma sequência de acordes de O Papa é Pop. Até o tom é o mesmo, Ré menor. Ao ser questionado se isso seria falta de inspiração, Humberto respondeu: pelo contrário, é excesso de inspiração. Com uma ideia, fiz duas músicas. Salve, engenheiros! E agora sim, tô indo nessa. A edição do Clube da Música Autoral é do Rogério Cocão Silva, a correção é do Gus Ferrone, a arte de vitrine é do Patrick Lima e o roteiro é meu, Gilson De Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.
Então pega um telefone ou um avião, deixa de lado os compromissos marcados, perdoa o que puder ser perdoado, esquece o que não tiver perdão e vamos voltar àquele lugar. Vamos voltar ao tempo em que nada nos dividia. Havia motivo pra tudo, tudo era motivo pra mais.